A convidada de hoje, já falei, é Virgínia Bracarense, que vai partilhar conosco a experiência na regulamentação da nova lei de licitações e contratos que ela está vivenciando aqui no governo de Minas. Virgínia, como eu te disse, já é uma honra te trazer aqui na nossa primeira live de 2022. Seja muito bem-vinda, né? E a sua participação, ela é muito significativa para disseminar conhecimentos, boas práticas tão necessários ao nosso mercado das compras públicas aí. Tá? Obrigado mesmo pela participação, viu, Vivi?
Eu que agradeço, Filipe. Acho que o pessoal já teve um spoiler que isso vai ser um bate-papo quase uma. Vou falar que é uma mesa de boteco que ainda não deu meio-dia, né? Então, um café a gente vai tomar.
Tem os mineiros aí que quando dá meio-dia em ponto, todo mundo acessa um determinado canal. Conforme for o ritmo das perguntas aqui, a gente até chega lá no Madeirite já. Afinal de contas, hoje é sexta. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos seguir o nosso roteiro aqui, né, Vivi? Pessoal, vou apresentar para vocês rapidamente, né, de forma resumida, o currículo da Virgínia, que é especialista em direito público pela PUC, bacharel em direito na UFMG e bacharel também em administração pública pela Fundação João Pinheiro. Como eu disse, eu tive o prazer, a honra de fazer esses dois cursos junto com ela. Atualmente ela está cursando o Master em Liderança e Gestão Pública pelo CLP, lá com o nosso amigo Tadeu, e possui mais de 15 anos de atuação no setor público. Ela concentra sua experiência em compras públicas, com foco em centralização e inovação, tendo participado de projetos premiados nacionalmente. Ela foi ganhadora do Prêmio Espírito Público 2019 na categoria Gente, Gestão e Finanças e é membro da Rede de Líderes MLG. Ela é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal e atua atualmente, né, como superintendente de diretrizes e inovação na gestão logística e patrimonial da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo aqui de Minas. Além disso, Virgínia é professora na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, palestrante e autora de artigos nos livros Inteligência, Inovação e Contratação Pública e Terceirização da Administração Pública, ambos aí da editora Fórum. Ou seja, bagagem é o que não falta à nossa convidada aqui, e muito bom recebê-la e contar com toda a sua experiência, Vivi. Bora lá para nossa primeira pergunta aqui, esse nosso bate-papo. Virgínia, como eu disse, né, para iniciar o nosso debate, gostaria que você fizesse uma avaliação geral sobre a nova lei de licitações. Você gostou da lei? Você acha que houve avanços? Acha que houve retrocessos? Qual é a grande virtude ou qual o grande problema dessa legislação, na sua opinião, Vivi?
Bom, Felipe, com quase um ano, né? Primeiro de abril aí, a gente faz um ano de nova lei de licitações. Eu acho que a gente já passou dessa fase de falar se gosta ou não gosta. Então, a gente já passou aquele ciclo da aceitação, né? Então, ela boa ou não tão boa é o que tem para hoje para a gente poder transformar esses limões em limonada. Então, assim, lógico, como tudo, tem seus bônus, tem seu lado positivo e tem ali pontos que ela poderia ter avançado mais. Eu gostaria de destacar, né, duas questões aqui naquilo que eu vejo que é avanço, né? Eu creio que ela conseguiu trazer para dentro do corpo legal alguns institutos, algumas práticas que ficavam ainda muito ali naquele espaço de ou boa prática, ou dependia do patrocínio que você tinha na instituição, da robustez da tua capacidade, né, organizacional para conseguir fazer inovações, para conseguir abrir espaço para a questão de planejamento, para a questão de governança. Um ponto que eu acho assim fundamental é trazer, como a professora Tatiana Camarão mencionou num evento que nós estivemos juntas, a questão da governança para o centro, né? O professor André Rosílio tem um livro ótimo que é Licitações no Brasil, que ele faz um retrospecto das evoluções que a gente foi tendo e passando ali de um contexto, né, maximalista para uma 8666 totalmente ritualística, que a gente viu que não alcançou o objetivo que era eliminar a corrupção, na medida em que você trouxe muito detalhe no procedimento, achava-se que você conseguia alcançar eficiência e não foi isso que aconteceu. E aí a nova lei, apesar dela ser extensa, e aí já alguns pontos negativos, né? Apesar dela trazer muito procedimento ali dentro, que às vezes a gente vai se questionar na capacidade dos entes de operacionalizar, ela traz a governança para esse centro, que é a alta administração sendo responsável por viabilizar as condições, as estruturas, as capacitações para conseguir rodar essa lei e mirando na qualidade das compras, e traz a questão aí da capacitação, da certificação e outras, né, outros instrumentos para a gente profissionalizar o nosso corpo técnico. Porque a lei não vai se implantar sozinha, não vai rodar sozinha, né? Mas aí, nesses mesmos pontos positivos, eu acho que mora, não vou falar negativos, mas os desafios que a gente vai ter. Então, é continuar aquela discussão do que é norma geral, o que é norma específica. Porque na hora que eu tenho toda uma descrição de como é que eu faço pesquisa de preço, todos os elementos mínimos que o estudo técnico preliminar tem que ter, discutir ali linhas de defesa, né? Que eu tenho que ter agente de contratação do quadro permanente. Mas pera, gente, é uma lei geral. Mas com várias... institutos, várias disposições específicas. Qual é, e hoje, estando no Estado, né, qual é a maturidade que a gente tem, a capacidade de botar essa lei para rodar? Isso porque eu estou numa posição privilegiada de um Estado que tem uma maturidade, mas e aí os municípios? E também vamos sair um pouquinho do olhar só do governo, a capacidade dos nossos fornecedores também de entenderem essa lei e conseguirem comungar desses objetivos e serem também parte nessa busca de melhores contratações. Então, eu acho que a gente tem aí, né, esse desafio, essas tanto virtudes quanto esses problemas, não vou falar tanto de retrocesso, porque aí vai ser realmente, como que agora, já tendo esse texto, o que, que a gente faz com ele? Aí vamos olhar para frente, né? Não dá mais para chorar o leite derramado.
Eu penso que é por aí mesmo. Eu, particularmente, gosto da lei. Eu acho que ela traz muito mais vantagens do que desvantagens. E também tento ter um olhar pragmático, assim como você, né, Virgínia? Que se é isso que o Congresso Nacional aprovou depois de anos e anos de debate, é isso que a gente tem para hoje e precisa implementar. Tá? Claro que dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, e uma dica que eu daria é dá para aperfeiçoar imediatamente, né? Imediatamente durante esse período da regulamentação. Então, não é necessário ficar aguardando que uma nova lei tramite novamente pelo Congresso Nacional, a regulamentação, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, já pode buscar alguns aperfeiçoamentos aí, como você disse. E o desafio é para todo mundo, né? Eu acho isso interessante, tenho brincado, que todos os municípios, todos os estados, o próprio governo federal serão muito afetados por essa lei, tá? Seja o judiciário, seja o legislativo, seja a esfera municipal, até Ministério Público, todo mundo vai ser muito afetado por essa lei, por isso que ela é tão importante aí, não tenho dúvida disso. Mas, Virgínia, de novo, comentando um pouquinho da sua experiência, que eu acho tão valiosa aqui. Você tem a experiência de ter trabalhado, né, inicialmente na carreira aqui no governo de Minas, como EPPGG, depois você foi ser EPPGG no governo federal, é a carreira aqui na qual você ainda está, né? E agora voltou aqui para o governo de Minas, né, cedida, para esse grande desafio, para esse momento tão especial. E como tem sido esse novo desafio das compras do governo do estado de Minas Gerais, esse abacaxi que você resolveu descascar aqui nas nossas terras mineiras?
Então, Felipe, é engraçado, né? Eu voltei aqui para Minas outubro de 2019, que foi a minha sessão. Eu brinco que não estava no meu contrato de trabalho ter uma nova lei, não. O combinado era, a gente estava aqui, né, e tem ainda um projeto de ampliação da nossa centralização de compras, que o Estado de Minas já tem uma central de compras. Então, já tem um contexto aí, tanto de maturidade do Estado em várias questões. Por exemplo, o Estado de Minas foi o primeiro a fazer planejamento de compras, inclusive dentro do sistema. Ele tem, né, pessoas ali muito capacitadas. A gente tem uma estrutura de rede de preço, um portal de compras, né, um sistema estruturante muito robusto. E aí, essa volta do governo federal e a gente está no meio desse processo de discutir essa ampliação da centralização, foi realmente um ponto de você parar e falar assim: olha, qual é agora a prioridade que a gente vai ter, mas também com uma nova lei que fala da centralização de compras, né? Traz ela ali, inclusive falando que os entes deverão criar centrais de compras. Então, quando eu olho para essa
Inclusive
estrutura
na parte de
toda,
consórcios, né?
a parte de consórcios, que aí municípios vão preferir a estruturação de consórcios. Então, assim, é um contexto que trouxe, né, vamos dizer assim, uma forcinha a mais para essa discussão, uma importância maior para essa discussão. Mas enquanto desafios, e foi até uma iniciativa que a gente construiu aqui no Estado, tem até disponível lá no YouTube da Secretaria, discussões a respeito, e aí eu vou trazer realmente onde eu acho que está morando boa parte desse desafio, que é nas pessoas. A gente está falando de uma nova lei, e aí tem um texto muito bom da professora Cristiana Fortini com o professor Rafael de Amorim, que fala sobre a nova lei de licitações, é a floresta além das árvores, né? Então, a lei tem 194 artigos que seriam as árvores, a gente tem que enxergar ela para além disso. E um dos elementos que eu vejo é as pessoas. Então, quando a gente olhou aqui para o Estado, batendo um raio-x dessa força de trabalho, mais de 1.000 pessoas atuando em compras públicas, movimentando 10 bilhões ao ano em compras. Separe e vê um retrato das pessoas que elas ainda demonstram ter dificuldade, não ter segurança para operacionalizar o 866, que está aí há 30 anos. E aí, quando você olha para uma nova lei, levanta para a gente esse desafio de como que eu coloco essa nova estrutura, que tem seus avanços, como que a gente pode trazer inovações, melhorar essa experiência do nosso comprador, do nosso fornecedor, aproveitar essa oportunidade, mas tomando esse cuidado de qual é o tamanho do passo que a gente vai dar. Então, ter a nova lei já vigente, colocando esse espaço de tempo de 2 anos para a gente fazer as discussões, eu te confesso que eu acho 2 anos pouco. Acho que era uma lei assim, seria melhor ter tido um vacácio? Gente, é porque você derrubar o mundo para subir outro no lugar. E aí, por isso que eu estou trazendo as pessoas para o centro dessa discussão, que eu acho que aí mora um dos grandes desafios. Porque fazer regulamentação, gente, o papel aceita tudo, a gente faz. Alterar sistema, a gente altera. Mas é a curva de maturidade. Para as pessoas entender um ETP, um estudo técnico preliminar, que ele não surgiu com a nova lei. Já existe lá escrito na 866 desde 93.
93.
E as pessoas estão achando que o negócio é uma coisa fora da realidade. E para alguns municípios, especialmente, ele é fora da realidade. Então, eu acho que mora aí nas pessoas, porque é onde está o fator que a gente vai falar de gestão da mudança, né? Eu gosto de brincar assim. Tinha um professor meu que falava: gente, o ser humano não é resistente à mudança. Você é resistente a ganhar na loteria e mudar de vida? Não é. Você é resistente à mudança que você sente que é uma perda, que é uma ameaça. E querer colocar essa lei de pé, correndo, nesse tempo, e sem ter esse olhar para as pessoas, quem é que vai carregar esse piano, e vou levar até na alta administração também, que discutir compra pública de forma estratégica não era pauta do dia em boa parte dos estados, e aí no governo federal eu senti um pouco dessa diferença, gente. É um outro nível de maturidade. Tanto que a nova lei trouxe muitas práticas que são acórdãos do Tribunal de Contas, instruções normativas do governo federal, mas um governo federal que está num outro estágio de maturidade. Mas o governo federal também, quando a gente está olhando para aquela esplanada, porque é uma unidade do governo federal que está aqui no interior do estado de Minas, não tem essa maturidade toda. Então, eu acho assim, eu coloco que o maior desafio que a gente está tendo aqui no estado, e não é privilégio nosso, né? Não acontece só na Dinamarca, né? Discutir com pessoas, ter que capacitar, ter que entender essas dores que já existem, como que a gente vai tratar e usar essas oportunidades, eu acho que tem sido o maior desafio.
Gerir pessoas, gerir mudanças é um desafio em qualquer organização, ainda mais numa estrutura de governo tão grande como do governo do estado de Minas Gerais, né? E ainda mais com um tema tão complexo que é licitações e contratos. Uma coisa que eu tenho brincado, mas ao mesmo tempo falado muito sério, né? É que todos os órgãos públicos, sem exceção que eu conheço, eles costumam falar: ah, por que que faz assim? Ah, faz assim o processo de contratação porque sempre foi assado, tá? Esse é o jeito pelo qual se faz há 30 anos.
A síndrome de Gabriela, né, Filipe?
Exatamente. Eu nasci assim, eu morri assim e por aí vai. Mas, por outro lado, eu acho que essa é a grande oportunidade de transformar o assim no assado, tá? Porque foi a legislação central que está trazendo essa disrupção. Então, essa frase de sempre foi assim, ela nunca esteve com os dias tão contados, pelo menos a meu ver, como agora. Isso a gente pode e deve, ao meu sentir, encarar como algo positivo. Vamos transformar o assim no assado e vamos colocar o nosso tempero próprio ali para que o assado definitivamente saia a contento, saboroso, bem azeitado aí, e a gente realmente tenha novos paradigmas aí para trabalhar. Eu acho que, olhando o lado positivo da coisa, sem sombra de dúvida, uma oportunidade muito boa aí que até a administração pública como um todo poder avaliar. E Virgínia, a gente tem acompanhado que o governo do estado de Minas, ele constituiu um grupo de trabalho para regulamentação da nova lei. Explica para a gente um pouco de como é a operação dessa estratégia, quais são as entregas, quais são os prazos com os quais vocês estão trabalhando aí, por favor.
Vamos lá, Felipe. A criação desse grupo, né, teve muito desse, tem conexão com esse desafio que eu coloquei aqui, as pessoas, né? A gente precisa admitir que aqui no estado de Minas, a Secretaria de Planejamento e Gestão, especialmente a Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados, é o que a gente chama o órgão central, né? Desde lá dos idos de 2006, quando a gente entrou aqui no estado, o órgão central para dar as diretrizes e as normatizações e gerir o sistema de contratações do Estado, especialmente aí o executivo, né? E aí a gente precisa partir de adotar uma premissa que era a inteligência de compras não está só aqui dentro. Então a gente não ia conseguir fazer a discussão e colocar essa lei toda de pé só com o conhecimento que tem aqui dentro, porque a certeza que a gente tem é estamos todo mundo no mesmo lugar agora com uma nova lei que não é porque eu sei o pregão, porque eu sei licitação, eu sei a nova lei. Não sei. A gente tem que parar, estudar e fazer discussões, ao mesmo tempo que a gente precisa trazer o olhar de quem está operacionalizando as contratações hoje. Porque, como eu disse, o papel aceita tudo, mas não adianta eu fazer uma norma linda, maravilhosa, que ela não vai rodar lá na ponta. Então, a ideia de montar o grupo, e hoje o grupo, ele é um pequeno, grande grupo, né? Tem gente aí que está conosco assistindo. Ele tem mais de 70 pessoas, ele é um grupo formado pelo executivo, com participação da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público. Então, nós temos pessoas que têm experiência em normas, que têm experiência em execução, que têm experiência em sistema, desses diversos poderes, para realmente conseguir fazer uma discussão estruturada dos diferentes institutos que estão ali dentro. E as entregas a gente fez como se fosse assim, um mapa mental da lei, né? Então, o que que a lei nos traz nesses seus 190 artigos? Ela tem o processo de contratação, fase preparatória, seleção do fornecedor, gestão de contratos e fiscalização, tem os procedimentos auxiliares, tem sistema, tem controle, tem governança. Então, com esse mapa mental, nós saímos ali fazendo uma priorização de quais seriam os assuntos que a gente regulamentaria. E a gente tentou partir daquilo que o Estado já tem uma demanda maior, que é o quê? Pregão, que boa parte das contratações hoje, né, é feita por pregão eletrônico, e aí você traz a concorrência junto naquilo que a lei coloca que elas são modalidades iguais no menor preço e maior desconto, traz a despensa por valor, né? Porque saiu a nova lei, o que que foi lá o top do Twitter? Como é que eu uso 50 mil e os 100 mil da despensa? Mas espera aí, alto lá. antes de ter o bônus, a gente também tem que saber que estruturar o processo, como é que eu planejo, como é que eu não tenho fracionamento de despesa, eu tenho que olhar para os sistemas e também
Fazer
estamos
ATP para dispensa.
fazer ETP, né? Então, assim, tem um conjunto de coisas que a gente foi priorizando, então, dispensa, pregão, concorrência, regras gerais de contratos, a parte de sanção, para que a gente conseguisse começar e terminar um processo todo na nova lei, trazendo aí também a discussão do agente de contratação, que quem é esse ser, né? Como Eduardo Gross, que é o nosso jurídico aqui, coloca, um ser mítico e místico, que a gente começa a descobrir quem ele é, o que que ele come, do que ele vive, se ele tem ou não tem que ser do quadro permanente, o que que ele faz no processo de contratação. E para todos, isso são entregas que eu estou comentando aqui, que a gente já colocou na rua, que os produtos foram os regulamentos, e nós colocamos as consultas públicas, incluindo estudo técnico preliminar e pesquisa de preço. Então, nós já tivemos consultas públicas de boa parte. Está para sair agora ainda sanções e regras gerais de contrato. E agora, para 2022, a gente fez, na verdade, um mapeamento de. Olhamos para 1º de abril de 2023, fizemos um cálculo de frente para trás. Tudo que vai ter que ser ainda discutido e regulamentado, questões de obras, e além de regulamento, a camada de sistemas, a camada do que a gente está chamando de artefato, que é o quê? Modelo de documento, desenhar processo. Porque a norma não resolve tudo, e também a parte de capacitações. Inclusive, semana passada a gente fez um webinar sobre estudo técnico preliminar aqui no estado de Minas. Então, a nossa estratégia tem sido essa, que é, como o ensinamento da professora Cristiana e do Rafael, olhar a floresta além das árvores, então, muito além de fazer regulamento e de sistemas. O que que a gente precisou priorizar? Aquilo que já tem até uma demanda, seja ela maior ou até reprimida, tipo ETP, o Estado não tinha um regulamento de estudo técnico preliminar, e fomos plotando isso no tempo, fazendo essa construção conjunta. Um grupo de 70 pessoas, mas mesmo assim, fazendo consulta pública, conversando com especialistas e usando também os espaços de discussão com outros entes. A gente tem participação no Consad, faz discussões com prefeituras, com especialistas a respeito. Porque, de novo, é entender que a gente não vai sair do outro lado sozinho.
Legal, legal. Muito interessante essa estratégia assim, de construção dialogada com a sociedade, com especialistas de outros poderes. Acho que isso é um avanço muito grande, e acho que prova também de maior maturidade da nossa sociedade, que hoje em dia os debates técnicos eles são muito mais ricos nesse sentido. Que bom que o governo de Minas está à frente disso, com essa vertente também de estratégia que é trabalhosa, né? A gente não tem dúvida disso, mas gera um respaldo, uma validação social muito importante aí. E eu queria te perguntar, Vivi, na verdade, dá um exemplo prático para a gente de uma questão técnica que tenha sido debatida nos grupos, né? De trabalho e quais foram os posicionamentos e a solução encontrada pelo governo. Porque, assim, vamos para a parte prática. Ó, alguma coisa que gerou discussão mesmo no grupo, gente se posicionando vertente A, vertente B, mas discutir, tudo bem, mas chega uma hora que alguma decisão tem que ser tomada. Adianta para a gente aí uma situação prática que houve no governo aí, até para que quem está nos escutando entenda de forma mais prática como tem sido esse processo evolutivo de construção.
Felipe, até difícil elencar um, porque eu acho que o que mais tem aqui é discussão. Assim, tudo gera, vai para um nível de polêmica, né? Porque você realmente tem pontos de vista diferentes de olhar a mesma coisa. Eu vou te colocar aqui duas, tá? Uma delas é o estudo técnico preliminar. E aí, inclusive, a gente publicou uma resolução ali em 30 de dezembro de 2021, o estudo técnico preliminar de uma forma, e essa foi uma primeira discussão. Um regulamento que não fosse só para a nova lei. Um regulamento que a gente consegue usar para 8666, como a gente disse, já tem ETP desde 93, consegue usar para a lei do pregão, consegue usar para outros institutos. E ali, a discussão do ETP era, quando a gente olha para o governo federal, quando a gente olha para a nova lei de licitações, a sensação que você tem é, eu tenho que fazer ETP para tudo, né? Isso é eficiente, não é? Eu tenho lá para que que serve um ETP? Para que a lei traz o conceito de ETP, mas quando você pega lá no artigo 18, parágrafo 2º, fala quais são os elementos obrigatórios. Os elementos obrigatórios não conversam com o conceito de ETP, que é o quê? ETP busca solução. E aí eu não tenho nos elementos obrigatórios levantamento de mercado e descrição da solução. Eu tenho meramente os elementos que fazem contorno de uma justificativa comum de uma compra pública. Então, isso foi uma discussão grande aqui no Estado, é o quê? O quanto que a gente se aproximava de ter o ETP dessa forma, parecida até com o que o governo federal tinha colocado em consulta pública, que você fazia para praticamente todas as compras. E a gente olhou para a realidade do Estado e falou assim: não, não vai rolar de fazer para tudo. Então, a gente criou aqui dentro do Estado, a nossa resolução tem situações de dispensa de elaboração do ETP, e aí elas conversam sim já com até os precedentes que o governo federal tinha. Do quê? Eu vou fazer ETP, gente, buscar solução para quando eu estou numa situação de emergência? Não, né? Eu tenho que tapar o buraco. Não tenho tempo de ficar fazendo prospecção de solução. Então, a gente tirou também a dispensa quando eu estou falando de uma contratação centralizada, porque o ente, a instituição centralizadora já está fazendo o ETP, a solução já está dada, então eu não preciso fazer ETP para isso. A gente trouxe, e aí é uma diferença, situações de faculdade, que é o quê? Eu, gestor, posso optar não fazer o ETP se eu chegar à conclusão que não é eficiente, não é oportuno, não é vantajoso. Exemplo, as contratações diretas, né? Eu não preciso fazer, e a própria lei coloca isso. Se eu olhar que eu já fiz um ETP numa contratação anterior e aquela solução encontrada, ela ainda é útil para mim, então eu não preciso fazer ETP. Olha o custo que eu tenho de um processo, né? Então foram discussões muito, muito fortes que nós tivemos aqui. Nesse meio desse caminho, tipo, quanto que a gente se aproxima, quanto que a gente se afasta da posição que o governo federal tá tendo. E aí, a segunda discussão que a gente tem, e que a gente ainda não chegou, né, numa única resposta, a gente está assim, a cada instituto que a gente avança, é um pouquinho que a gente cateia, essa questão das transferências voluntárias, que ela é anterior à nova lei. Então, lá em 2019, com o decreto 10.024, quando o governo colocou pregão, né? O novo pregão eletrônico no ar colocou que quando for verbas de transferência voluntária, tem que usar pregão eletrônico. E aí a questão não estava nem no decreto, foi lá na IN, se eu não me engano, 206, que colocou quando for usar a transferência voluntária, tem que usar as regras do decreto 10.024. Gente, isso para estado, para município, foi assim, você já pendurou a gente com a cordinha e o banquinho estava balançando ali, né? Aí como é que eu fazia com minha norma, com o meu sistema, eu
Balançando de
aproximava
forma acelerada, né?
acelerado, você está ali, né? Já a coisa apertando. E
É
aí,
porque
com essa
a norma
discussão,
tinha, inclusive, prazo, né?
tinha prazo, não? E aí o prazo estava assim, né? Na beirada ali, já vencendo, o que que a gente fez aqui na época? Ajustamos o nosso decreto, ajustamos o nosso sistema. Só que aí agora, na nova lei, você está vendo um comportamento quase padrão de toda a regulamentação do governo federal, com exceção da de governança, falando de quando for usar recurso de transferência voluntária, tem que usar o pregão federal, a regra de ETP, a regra de pesquisa de preço, e vai. E aí, essa é a discussão talvez a mais intensa que a gente está tendo hoje, porque vai impactar na estratégia de regulamentação. Vai impactar na estratégia de adaptação de sistema, vai impactar na capacitação, vai impactar em tudo. Então, isso é a discussão. A gente está trabalhando ainda cenários para tomar uma decisão. Porque não adianta só eu pegar o caminho confortável de, vamos pegar a norma federal e o sistema federal, que meus problemas estão resolvidos. Não. Eu tenho aqui todo um sistema que é integrado no Estado. De novo, a gente vai voltar lá nas pessoas, no nível de maturidade, na capacidade que eu tenho ou não de seguir a norma federal. Então, o que que são essas questões? E aí eu te falo que a gente ainda não chegou, como eu disse, nessa conclusão. Na norma de ETP, a gente colocou, e se vocês querem ver, as consultas públicas que a gente já divulgou, que quando for procedimento federal, usa a norma federal. Quando for procedimento do Estado, a gente usa a norma do Estado. Até onde a gente foi. Só que essa posição ainda pode se alterar conforme a gente for avançando aqui nas discussões.
E isso é muito sério. Eu não sei se todo mundo consegue visualizar essa situação, porque talvez vamos dar um exemplo do pregoeiro mesmo, pregoeiro servidor do governo do estado de Minas Gerais. a depender da origem do recurso aí que ele vai estar licitando naquele certame, estou pensando alto aqui, talvez ele tenha, não sei se o governo tá analisando isso, utilizar os procedimentos, ferramentas, sistema do governo federal, ao passo que para o mesmo objeto, talvez ele usaria os procedimentos, sistemas do governo do estado. Então, isso gera um custo transacional do mesmo pregoeiro, ele saber operar o ComprasGov para as licitações do governo, para as licitações realizadas pelo governo do estado com recurso do governo federal, e as licitações, de recurso próprio, né? Ele operar o Compras MG. Quando a gente vai para a esfera, municipal, a coisa fica ainda pior, né, Vivi? Porque o pregoeiro lá da ponta do pequeno município, se ele for seguir a mesma lógica, recurso do governo federal, ComprasGov, recurso do governo do estado, lógica da regulamentação estadual, ComprasMG, recurso próprio, o sistema próprio que ele vai ter lá, os seus desafios. Então, isso é algo muito sério, né, muito trabalhoso aí, que precisa ser enfrentado mesmo, tá? Enfim. Mais uma outra pergunta aqui que eu acho interessante, até pela experiência que eu tive no governo do estado, enquanto eu era concursado, é o seguinte: é porque na maior parte das licitações hoje, né, os pregões, elas são realizados por meio eletrônico. E existem, a gente sabe, né, robustos sistemas aí, como o caso do SIAD, como o caso do SIAF, que possuem interfaces de contratos de licitações do governo do estado. Então, você até já mencionou isso, né, Virgínia? Imagino que não vai bastar a regulamentação, mas será necessário uma série de ajustes, né, nos sistemas corporativos. Como é que está sendo a estratégia do governo de Minas para atualizar os seus próprios sistemas corporativos aí, de acordo com a nova legislação, a nova lei de licitações?
A gente está justamente, Felipe, fazendo essa discussão de quê? Análise de cenários. Eu vou fazer uma analogia, uma brincadeira. A gente está fazendo um ETP, né? Para buscar soluções diante do problema que a gente tem, que é conseguir ter o suporte, porque a nova lei coloca isso, né? O professor Rafael Sérgio fala que é quase que o princípio da virtualização dos processos de compras. E agora não é só o pregão que é eletrônico, é tudo é eletrônico. Eu tenho a integração que tem que ser viabilizada com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Como que eu trato isso tudo? Então, a gente está fazendo uma análise de cenário do quê? Minas realmente é um, assim como outros estados, né? Tem um sistema próprio que ele é todo amarrado de ponta a ponta. Então, eu faço o planejamento anual de contratações, que ele tem relacionamento com a parte orçamentária. Disso eu tenho, né, o que a gente chama de um workflow, que é tipo o processinho lá que eu faço a solicitação, pedido, processo de compra, roda o pregão, tem a parte de contratos que conversa com o CIAF para questões de empenho, liquidação e pagamento. Essas informações retroalimentam lá depois o planejamento, declaração de disponibilidade orçamentária. Gente, como que eu pego essa estrutura toda, recorto, né? Ou derrubo, ou recorto um pedaço para integrar com a outra. Então, é essa análise de cenário que a gente está fazendo do quê? Eu preciso olhar para o Portal Nacional de Contratações Públicas, então a gente está participando, né? Inclusive, o Consag nos indicou o Estado de Minas como um dos membros, a gente é um dos suplentes dos estados na composição do comitê gestor do Portal Nacional, para acompanhar essas discussões, trabalhar essa dimensão da integração. Mas isso não basta, né? A gente vai ter que, tem que demonstrar a vantajosidade, a oportunidade de adaptar o nosso sistema ou de chegar em alguma hora e falar, olha, realmente não é vantajoso eu ficar evoluindo aqui o meu módulo de pregão. Era melhor eu ir lá e conectar com o ComprasGov do governo federal. Mas será que o ComprasGov está preparado para integração? Será que eu preciso também, a gente tem que entender que tem sistemas aí já, soluções privadas também, que são muito eficientes. Será que faz sentido eu me conectar a uma delas? Né? Em tecnologia, Rodrigo Teixeira, que é o nosso diretor aqui de sistemas, né? Quando a gente fala isso, assim, ah, mas sistema tudo é tipo, ah, bota um botão, bota, é uma funcionalidade simples. A gente fala simples porque não entende, né? Não é simples, tem toda essa arquitetura que a gente vai ter que pensar em segurança, como é que estão transacionando essas informações. A tecnologia parece aceitar tudo, mas não aceita. Então, como é que uma, né, tecnologia nossa que conversa com a do federal, conversa com o privado, conversa com de outros entes? Então, esse é o momento que nós estamos de analisar as alternativas que nós temos, fazer análise de pró e contra, né, analisar as oportunidades e ver qual é ou quais são, porque também pode ser que não seja uma estratégia só, os caminhos que vão conseguir acomodar essa nossa operacionalização da nova lei e que vai impactar a nossa normatização. É uma via de mão e contramão, né, Felipe? A gente pensa o regulamento, não é ele só que vai alterar o sistema. Pode ser que vai ter situação que a gente vai falar assim, ó, se eu for optar por usar o ComprasGov, não faz sentido eu normatizar diferente do que o governo federal está fazendo, e aí eu vou utilizar a norma que ele tem e vou acoplar e adaptar aqui. Mas, de novo, é a gente parar e fazer a reflexão da maturidade, tomar decisão baseada em dados, então é levantar quanto que a gente tem de compras aqui no estado hoje, quanto que usa transferências voluntárias, qual que é essa minha capacidade de pessoas. Pode ser que a gente vai chegar num cenário de, por mais que eu precise investir no portal de compras e desenvolvê-lo, pode ser que esse vai ser o único cenário que consegue ficar de pé. Então, esse é o momento, ligando com a pergunta anterior, né? É mais um ponto de discussão, uma mão na massa aqui que eu estou trazendo para vocês, de discussão que a gente está tendo dentro do grupo, para qual é o caminho mais favorável e que eu consiga implantar dentro do prazo que a lei deu.
Eu acho que para exemplificar como essa discussão é relevante, eu gosto de citar o exemplo do governo do estado do Rio, que é um governo do estado grande, né? É bem central aqui, que a gente conhece, sabe da capacidade técnica dos servidores que lá estão, a equipe do subsecretário Hugo, inclusive lá na CEPLAG. E que de imediato lá eles têm o SIGA, né? Aqui a gente tem o Compras MG, lá eles têm o SIGA. Eles de início optaram por fazer a adesão ao Compras Gov, né? Pode ser que, e aí eu já penso uma situação um pouco diferente. Pode ser que daqui a alguns anos, né, nascendo aí o SIGA 2, ou estabilizando essa curva de maturidade, aprendizado dessa nova legislação, o governo do estado do Rio, o governo do estado de Minas, o governo do estado do Acre, ou a prefeitura de Campinas, a prefeitura de Salvador, opte por desenvolver um novo sistema, uma nova regulamentação, um novo paradigma. Então, para mim é muito claro que nós temos um primeiro prazo, né, dados aos entes públicos aí até 1º de abril de 2023, o que não significa que as decisões tomadas até então serão para todo o eterno e sempre, né? Então, essa análise, ela tem que ser muito estratégica mesmo, as decisões estratégicas, para que cada um olhe o seu lado da melhor forma diante da sua realidade. E aí, Virgínia, emendando aqui em outra pergunta, eu particularmente tenho defendido que os entes estaduais, municipais, eles devem realmente aproveitar essa oportunidade que foi dada pelo legislador para regulamentar a nova lei de acordo com as suas particularidades. Então, você pode nos dar algum exemplo prático, mais algum, do governo do estado de Minas, que o governo do estado de Minas pretende regulamentar de maneira diferente do governo federal ou do governo do Paraná, que já saiu na frente? Alguma coisa assim, eles fizeram desse jeito, mas a gente não concorda não, vai desse outro.
Perfeito, Felipe. Ó, o primeiro foi esse do estudo técnico preliminar. Acho que a gente pode ter, assim, que já descolou bastante, né, em relação ao federal. E aí eu vou fazer mais um apontamento do que a gente fez diferente do federal. Nós aumentamos a quantidade de elementos que o estudo técnico preliminar precisa ter de forma obrigatória, né? A nova lei e o governo federal, acho que o Paraná também seguiu o mesmo sentido, colocava que eu tenho que demonstrar o problema. Se eu estou parcelando ou não, a justificativa, a quantidade, o preço, e falar se eu vou contratar ou não. Então, eram cinco elementos. A gente colocou, para ficar coerente com o conceito que a ETP ele busca solução, a melhor solução, levantamento de mercado e a descrição da solução. Porque aí esse já foi um ponto que a gente falou assim: não faz sentido um ETP que não vai ter esses dois elementos. Um outro, que aí é o que vocês podem ver, fechou sexta-feira agora, antes do carnaval, a nossa consulta pública do agente de contratação. E a gente se afastou do que é, em certa medida, da proposta de consulta pública que o governo federal tinha feito, que ele falava ali no agente de contratação como gerente de projeto, né? Eu até brinco que falo assim, eu tendo estado no governo federal, tendo estado na central de compras do governo federal, consigo entender essa lógica de atuação de gerente de projeto. Mas, gente, isso é para aquele contexto, para aquela maturidade lá, quando a gente, de novo, e a tua reflexão é perfeita, é a mensagem que eu acho que uma das principais que as pessoas têm que sair de qualquer leitura da lei ou qualquer debate. Você precisa olhar onde você está para saber o tamanho do passo que você consegue dar. A gente não consegue ter um agente de contratação que é gerente de projeto, principalmente quando a nova lei coloca que ele tem que ser do quadro permanente.
Um
Gente,
VMO, né?
é, assim, não é a nossa realidade. E aí foi muito bacana, e não é um afastamento em relação ao Paraná, foi uma aproximação, inclusive o professor Hamilton, né? Já sempre agradecendo, assim, esteve numa mesa redonda com a gente no CONSAD, falando sobre a discussão do agente de contratação, e a gente entendeu que o agente de contratação, ele é, a própria lei fala que quando for pregão é o pregoeiro, né? Então ele atua na fase externa, igual o pregoeiro. Ele poderá apoiar na fase preparatória. Mas ele não é esse gerente de projeto que atua desde lá do início, senão a gente não ia ter braço, né? Então é outra regulamentação que a gente fez também, se afastando do federal nesse caso. As outras que a gente divulgou ali, a gente teve, na verdade, no de pregão e concorrência, a gente teve uma estratégia diferente da do governo federal. É, o governo federal regulamentou os critérios de julgamento, né? Menor preço, maior desconto, ele não veio regulamentando por modalidade. Aqui pensando, nos colocando na posição de quem está fazendo a contratação, para nós fez mais sentido não. Vamos regulamentar a modalidade. Então a gente optou por regulamentar primeiro, e aí a consulta pública que fechou agora recentemente também, né, no dia 14 de fevereiro, pregão e concorrência, naquilo que o artigo 17 da lei fala que eles são idênticos, que é o maior desconto e menor preço, e depois a gente vai regulamentar as outras modalidades e os outros critérios de julgamento, porque a gente acha que fica mais fácil para quem pegar e entender que no caso ali do pregão e a concorrência, o que difere um e outro é o objeto, se é comum ou se é especial. E que a gente já viu até vários especialistas falando que nem era para ter a modalidade do pregão, né? Ou nem era para ter a concorrência, podia chamar tudo uma coisa só. Então foi outra estratégia também diferente que a gente adotou.
Legal, eu acho que esse ponto aí em particular, na hora que a gente tiver todo o conjunto de normativos, né, tanto do governo federal quanto do governo de Minas, vai ser um ponto que a gente vai bater o olho e vai falar assim: não, esse aqui está muito diferente mesmo, aqui é um ponto de diferenciação, talvez esse esteja melhor, talvez aquele esteja melhor. Para fazer essa análise mais crítica aí. Que bom que realmente o governo do estado de Minas tem tido essa maturidade, eu diria que até coragem de enfrentar essas discussões aí para adequar a sua realidade. Muito bom mesmo esse tipo de notícia. E caminhando aqui, Virgínia, agora falando um pouquinho dos nossos queridos municípios mineiros, você sabe que aqui em Minas nós temos o maior número de municípios do país, né? Somos 853 cidades ávidas aí, por acompanhar o que o governo do estado está fazendo, porque é natural que acaba sendo um benchmark importante para os municípios, tá? Então, para aqueles nossos colegas dos municípios mineiros, colegas de municípios de outros estados que estão nos acompanhando aqui também, nesse momento, e que nesse momento estão regulamentando as suas leis também em âmbito municipal, quais seriam as principais dicas que você daria aí para que o município pudesse regulamentar a sua própria lei, a sua própria legislação?
Felipe, eu acho assim, um ponto que até alguns momentos a gente já falou aqui nas outras questões, né? Primeiro, parar e entender aonde você está hoje. Eu acho que assim, a Andréia, que é um colega nosso, está nos assistindo. Andréia fica doida quando eu falo, eu gosto muito de desenho, de filme, né? Eu falo do gatinho da Alice, né? Que ele chega lá e a Alice pergunta para ele: ah, qual que é o caminho que eu pego? Ele fala: ah, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se eu, município, não sei aonde que eu estou e não consigo mirar aonde que eu quero chegar, tanto faz como tanto fez eu copiar ou não o regulamento do governo federal, o regulamento do estado. Então, acho que o primeiro ponto é esse, de reflexão. Entender o teu diagnóstico, qual é a minha capacidade, aonde que eu quero chegar, quais são essas evoluções que eu estou disposto e que eu posso fazer, né? Porque a
Começar
inovação
planejando a regulamentação.
planejando a regulamentação. E aí vê assim, o que que eu uso mais, né? Eu uso é mais pregão, eu uso mais a despensa, então vamos regulamentar isso aqui. Falei da gente aqui da despensa, gente, fazer despensa só por causa do novo limite, pelo amor de Deus, não, vamos também combinar aqui com a parte de planejamento, a parte de governança, né? Para conseguir ficar algo mais robusto aí de pé. Segundo ponto, faça benchmark. E eu não estou falando benchmark para copiar, é o benchmark para conhecer o que está sendo feito. Então, você falou aí o exemplo do Rio, que a gente discute muito lá com o pessoal, o do Paraná, que já fez o decreto inteiro, de ponta a ponta, e aí ele fica muito fácil, né? Ou mais. A quem já desbravou uma primeira vez aí o caminho, fica mais fácil para a gente falar assim: olha, isso aqui eu consigo fazer também, olha que interessante. Vou deixar aqui separado porque é uma boa prática que talvez valha eu adotar. Em outros sentidos, vale você saber se assim, eu não vou fazer isso igual, porque não vai rodar, né? Então, melhor saber para onde vai, saber da onde você não vai também. Então, o benchmark para esse ponto. E o terceiro, mas não estando em terceiro, né? Para também, assim, teria muito mais dicas, mas para não tentando esgotar, é capacitação, gente. Assim, a gente estava conversando isso aqui. Tem um grupo, nosso grupo aqui de 70 pessoas, mas mesmo assim, se essas pessoas não tiverem parando, lendo a nova lei, lendo o que os autores estão escrevendo, fazendo esses benchmarks, tendo esses espaços de discussão. Então, se a gente não tiver aumentando a nossa mochilinha aqui da bagagem para conseguir sentar e discutir a nova lei, né? Olhando para o que já tem, mas não correndo o risco de ficar, se eu não me engano, é o professor Anderson Pedra que fala: olhar a nova lei pelo retrovisor, né? Só pelo que a gente já tem de 866 de pregão. A gente vai conseguir dar um próximo passo. Então, precisa capacitar tanto as pessoas que vão discutir a regulamentação, discutir a evolução dos sistemas, que vão ser os multiplicadores de quem vai ser os agentes de contratação aí, né, para frente. A gente não vai sair do lugar também, porque senão a gente vai ficar só fazendo copia e cola do que os outros estão fazendo regulamentação. A gente vai sim escolher o caminho mais fácil, que vamos usar o sistema do outro, porque é mais fácil. Mas no final é aquela história, né? A roupa que cabe do outro, ela precisa de algum ajuste para caber na gente. E se eu não tenho essa reflexão, essa capacidade crítica, eu não vou saber qual a roupa e quais os ajustes que eu vou precisar fazer. Então, eu ficaria nessas primeiras três dicas aí, né? E em termos de município de Minas, cara, bate aqui na porta que a gente conversa. Tem muito município assim. Eu vejo que no estado, o município, talvez, eu não vou falar que é mais fácil, né? Não é mais fácil, mas às vezes a gente tem municípios, por exemplo, que não tem um sistema igual o governo do estado de Minas tem. Então, às vezes, você não ter facilita a discussão, porque a sua tela está mais em branco. Você escolhe, tipo, eu vou para um privado, eu vou para o Comprosgov, ou não, vou ali usar o sistema do estado. É mais fácil tomar essa decisão. E aí, o mais fácil entre mil aspas, tá, gente? Porque de fácil aqui. Não está tendo nada, mas bate aqui na porta, a gente está disposto a conversar, a fazer trocas, porque nos municípios também mora muitas vezes o espaço de fazer boas inovações. Porque pelo tamanho do estado, pelo tamanho do governo federal, às vezes a gente não tem muita capacidade de fazer alguns movimentos que em alguns municípios é mais favorável.
Com certeza. Vivi, o tempo está passando aqui, a gente já está com 52 minutos de live. Acho que a gente teria assunto aí para até meio-dia ou mais. Mas queria aqui já começar a agradecer, ainda não estamos terminando exatamente agora, mas agradecer muito pelos ensinamentos, as dicas, por você contribuir aqui conosco. Com a sua vivência, as suas decisões, você, como boa mineira que é, está fazendo um brilhante trabalho aqui, trazendo toda a sua bagagem aí do governo federal também, nesse momento tão especial que o governo de Minas está enfrentando na sua regulamentação, e que bom que estamos aí em ótimas mãos, né, para liderar esse processo tão difícil, tão desafiador. Queria agradecer mesmo pela sua participação e te pedir para deixar um recadinho final para aqueles que estão nos acompanhando, só para alguns registros aqui, Vivi, além da nossa amiga Andréia aqui, a gente tem a Fátima Moreira, a gente tem o Gedeão lá do Espírito Santo, o professor Wesley Medeiros do Espírito Santo também, tem a Lindineide Cardoso de Alagoas, tem só gente VIP aqui nos acompanhando, que é um sinal de muito prestígio aí. Colocou a Virgínia na tela, é sinal de sucesso. Isso é muito bom. Deixa suas dicas aí, Virgínia, para a gente chegar no final.
Felipe, você acha que além dessas, né, que a gente comentou aqui nessa pergunta anterior, o primeiro ponto é assumir que a gente não sabe. Por mais que a gente saiba a licitação, a gente tem que assumir que a gente não sabe, que tem muito o que aprender. Então, acho que esse é um primeiro ponto dessa humildade mesmo, gente. Não tem problema nenhum em falar assim, olha, eu li, eu não entendi o que que a nova lei está falando. Todos os dias a gente está tendo algum professor, né? Eu brinco, eu estou num grupo de mulheres de compras, né, capitaneada ali pelas professoras Gabriela Pércio, Cristiana Fortini, Tatiana Camarão, várias outras brilhantes, e todos os dias assim, vocês já leram o artigo e viram que a vírgula que muda o sentido? Eu estou assim, gente, para, porque eu achei que eu estava entendendo e agora eu não estou entendendo mais. Então, essa é a primeira dica, assim, não achem que vocês sabem na primeira leitura, seja humilde, vai conversar, vai fazer trocas, não deixa para a última hora. A gente está fazendo um ano de nova lei, gente, um ano assim que passou como se fossem 2 meses. Então, estudem, provoquem aí suas equipes, né? A gente sabe que tem sim, a gente vive aqui no estado essa limitação técnica de disponibilidade dessa força de trabalho. Olha o grupo de trabalho que a gente montou. Então, assim, se abra a fazer essas discussões, a conversar com esses especialistas. E por mais que você chegue num momento e fala assim, gente, não vai dar tempo, assim, é o desespero batendo. Acho que eu preciso dar essa dica, né, Felipe, de quem que está aqui com o grupo assim no olho do furacão, que você vai dormir e fala assim, gente, já está dando um ano, falta só mais um, ainda tem não sei quantos institutos para regulamentar. Eu confesso, ó, essa noite eu sonhei com ETP, gente, assim, você respira um negócio, e eu não sei mais se é sonho, se é pesadelo, né? Mas, assim, é a dica de fiquem permeáveis a essas mudanças. Tenham essa humildade, se abram para essas discussões, mas não deixem para 1º de abril. Não fica contando, né, que ah, mas vai ter prorrogação, porque o governo federal ia fazer 60 regulamentos e parou, só fez 10, então isso é um sinal. É ano eleitoral nos estados e no governo federal. Tem prioridades que vão aparecer, mas não deixem isso para a última hora. Eu acho que essa é uma, assim, um recado que eu preciso colocar, mas também não se intimidem diante da nova lei para fazer igual o Felipe colocou. Vamos transformar, né, num bom assado o que a gente tem, né, da nova lei. Vamos sim tentar nos testar, tentar dar algum passo além, né? Eu gosto muito das figuras ali. Eu tive a oportunidade de estar no, no, na discussão da nova lei quando eu estava lá no governo federal, a figura do credenciamento, que abre aí possibilidade de falar de marketplace, falar dessa questão da governança, de certificação dos nossos agentes, falar de pré-qualificação que a gente já faz, mas dá para fazer de uma forma ainda mais estruturada, falar de regime de preço para obras, que para muitos, igual o Paraná, não era novidade, mas agora a nova lei traz. Não vamos deixar de dar esses passos por conta do medo de mudar. Vai doer, vai ser difícil, vai, mas não vamos fazer que isso nos, né, afaste dessa possibilidade. E aí, no mais, Felipe, com essas, né, quase uma sessão de desabafo, né, nesse recadinho final, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, igual você disse, assim, uma amizade importantíssima. Quando que eu ia imaginar? É aquela pessoa lá que a gente se conheceu em 2002, né, na primeira dia de faculdade, que a gente ia, além de começar um trabalho juntos, que depois de anos a gente ia estar se encontrando numa conversa sobre licitação, que eu confesso que eu nem gostava do assunto da faculdade, né? Mas é uma mosquinha azul que pica a gente não larga mais. Então, assim, é uma honra É uma assim, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo por essa relação de amizade que a gente leva, né, para outros espaços da nossa vida, que você é uma inspiração, sim, para mim, com quem eu aprendo várias, né, em vários sentidos, e me colocar sempre à disposição, seja sua, seja de quem está nos assistindo. Tem aí LinkedIn, né? Vocês procuram aí meu nome, Virgínia Bracarense Lopes, acaba achando lá. Nem eu sei os meus endereços, confesso que a rede social não estou sendo o espaço que eu estou mais usando, não. Mas tem LinkedIn, tem Instagram, vocês podem ir lá, Virgínia Lopes, vocês me acham, e sempre aberta, que eu realmente confio nessa questão das trocas. É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. E obrigado, uma ótima sexta-feira para todo mundo, final de semana, e vamos em frente juntos, que tem muita coisa para fazer, não é?
Vivi, muito obrigado a você. Acho que a gente teve uma aula tremenda que, felizmente, vai ficar gravada aqui para a gente consultar, assistir uma vez, duas vezes, reler, ler, cada repetir os segundos aqui e anotar essas dicas que são tão valiosas aí, tá? Pessoal, se a Virgínia autorizar, depois a gente vai colocar as redes sociais dela aqui no canal também, tudo, para vocês terem acesso. Uma pessoa extremamente generosa, mas muito ocupada também. E queria realmente manifestar todo o meu agradecimento, essa amizade que a gente tem de muito tempo e a profunda admiração que eu tenho pela profissional que a Virgínia é e mais ainda pelo ser humano que ela é maravilhosa aí, tá? Pessoal, deixar o último recadinho aí. Quem gostou da live, que quiser nos mandar sugestões de outros temas aí, a gente está muito aberto. A gente está com um projeto desse ano fazer uma live aí por mês, preferencialmente às sextas-feiras aí. Para o mês que vem já estamos praticamente com a pauta fechada. Quem quiser nos seguir aí nas redes sociais do professor Felipe Anzalone, basicamente é só jogar lá Felipe Anzalone, Instagram, LinkedIn, Facebook, e a 11L Estações também, @11L Estações no Instagram, LinkedIn, Facebook. Vai ser um prazer atender a todos aí e promover esse debate qualificado aí cada vez mais, tá bom? Obrigado, pessoal, a todos aí. Uma ótima sexta-feira. Obrigado, Vivi. Obrigado a todos os colegas de todas as regiões do país que a gente pôde acompanhar aqui. Muito sucesso para todo mundo aí nessa jornada. Valeu, brigadão mesmo. Abraço, gente. Felicitações.